Bom, nós estamos numa semana de Pesach, então vamos falar um pouco sobre Pesach. Não, não, não. Só Harimot. Só Harimot vai ser agora 2 semanas, porque só vai ter a leitura disso, Shabbat, daqui 2 semanas. Essa semana não, na outra semana também não. Yom Kippur? Não, não. Pesach pode cair em várias. Quando é ano bissexto, como esse ano de 2 Adar, aí cai quase sempre em Harimot, mas não obrigatoriamente. Bom, na noite do Seder, de uma forma geral em Pesach, nós falamos no Kiddush e falamos nas Tfilot, Zman Cheruteinu, o tempo de liberdade. E se aprende no Gan, e todo mundo fala sempre na escola, e que Pesach é a festa da liberdade. Mas na verdade, quando se fala sobre liberdade, provavelmente é um dos assuntos e temas mais discutidos em filosofia, o que é liberdade. Nós temos que, de fato, entender o que quer dizer liberdade. Na noite do Seder, tem lá os 4 filhos. E, que inclusive, aí alguém contou esses dias, piadinha, por que são 4 filhos e não 4 filhas? Porque filha sábia tem, filha perversa também tem. Filha tam, ingênua, também tem. Mas filha que não sabe perguntar ainda não se encontrou. Então, um deles é o Rachá. O Rachá é o perverso. E aí a Gadá fala, o que que diz o Rachá? O Rachá diz, Mahavodah Hazot Lachem. O que que é esse trabalho para vocês? O Rachá está perguntando, o que que é o trabalho que vocês têm? O Rachá está perguntando, na verdade, vocês estão falando de liberdade. Vocês estão trabalhando como condenados para pensar. Qual o conceito de liberdade, então? O que você está festejando? O que é esse trabalho que vocês estão tendo? Eu entendi que a gente saiu do Egito, lá nós trabalhávamos, e agora nós somos pessoas livres. Pessoas livres ficam de braços cruzados.
Dentro da jacuzzi.
Esse é o oposto, então. Exatamente. Esse é o oposto, teoricamente, diz o Rachá. O oposto de trabalho é não fazer nada. Nós saímos para a liberdade e estamos trabalhando. E bastante. Qual, então, é o conceito de liberdade? E talvez o ideal seria não trabalhar com a palavra liberdade, porque vai saber de fato o que significa liberdade em português. Herut. Herut em hebraico. O que significa herut? Qual o conceito de herut? Avadimainu ata benei chorim. A gente fala. O que é benei chorim? O que significa benei chorim? Imagine a seguinte situação. Um sujeito assassinou. Ele está sendo julgado. E o juiz sentencia ele, quer dizer, indicia ele, e diz para ele, o que você tem a dizer sobre isso que você fez? E o réu fala, eu confesso, assassinei. Por que você assassinou? Ah, porque o Zé me mandou assassinar. Tá bom, o Zé te mandou assassinar, e aí? Como se diz, se ele te mandasse pular pela janela, você ia pular pela janela. Você está condenado à prisão perpétua. Agora tem um outro sujeito, também assassino. E o juiz pergunta para ele, o que você tem a dizer? Peraí, a gente precisa fazer agora uma análise para ver se esse cara é normal. Se for comprovado que ele não é normal, ele não vai ser preso. Ele vai ser mandado para um hospício. Não vai ser preso. Qual é a diferença entre o primeiro e o segundo? Afinal de contas, os dois agiram porque alguém mandou. Ou a loucura dele mandou, ou o outro sujeito mandou. Qual a diferença entre o Zé mandar e ele obedecer? Que ele vai preso. E o impulso dele mandar e ele fazer, ele não vai preso. A diferença é que o primeiro sujeito é chamado de Ben-Horin. É uma pessoa livre. Você quem escolha. Tudo bem, o Zé mandou, tem cabeça, você pode pensar, ou sim, ou não. O segundo sujeito não tem controle. Se ele não tem controle, não dá para culpar ele. Ele está agora um escravo dos impulsos dele. Se o impulso mandou ele matar, ele matou. E aí? Ele não tem controle nenhum. O primeiro tem controle e o segundo não tem controle. Essa é a grande diferença entre uma pessoa que é considerada livre e uma pessoa que não é considerada livre. Uma pessoa livre é uma pessoa que sabe dominar a si própria. E uma pessoa que não é livre não domina a si própria. E esse é justamente o conceito da Torá. A ideia da Torá é ensinar a pessoa a ter autodomínio. E a pessoa então vai conseguir lidar com todas as situações que acontecem ao longo da vida. Um sujeito que fuma, ele não tem controle, não consegue se controlar, não consegue parar. Uma pessoa que come compulsivamente, ele não consegue se controlar. O que diz a Torá? A Torá te ensina a ter controle. Por exemplo, o sujeito fuma a semana inteira, Shabbat 25 horas ele consegue não fumar. O que aconteceu? A pessoa come compulsivamente, mas agora ele tem que fazer brachá antes de comer. Então ele vai pensar duas vezes, ops, peraí, eu vou comer agora. Eu não estava nem pensando que eu vou comer, mas eu vou fazer a brachá. A gente começou a falar agora, brachá para mitzvah, brachá para comida, a mesma coisa. Ele vai fazer uma brachá agora para comer, ele vai parar para pensar, ops, eu vou comer agora. Então a pessoa acaba se treinando a ter autodomínio. Se diz que o ser humano é pior que um animal. Por quê? Porque o animal comeu, está satisfeito, tá bom, não vai comer de novo. O sujeito vai numa festa, come primeiro prato, segundo prato, terceiro prato, já está explodindo, mas ele vê aquele cafezinho chegando com os biscoitinhos. Não, eu vou comer. Um animal não vai comer. Como?
Uma mesa de brigadeiro.
Mesa de brigadeiro. A pessoa não consegue se controlar. O pessoal automaticamente vai atacar.
Na verdade, é essencial para o jeito que você fala, mas ele já era o senhor, que só quer, aquela situação. Ele fumava Continental sem filtro. Se alguém, alguma vez, sabe. Continental sem
filtro.
Ele chegava na sexta-feira no
Shabbat,
ele não, até domingo, até sábado, depois.
Sábado à noite não encostava.
Todos os ratos ele não fumava. E disse que não se sentia mal, nem sentia falta.
Então uma pessoa que é assim deveria parar para pensar. Se eu consigo, então durante a semana eu também consigo. O cara viaja no avião, ele não fuma. Como que ele aguenta?
Mas as pessoas acham que liberdade é exatamente o contrário. Você faz tudo.
Fazer o que você quer.
Exatamente.
Fica
liberto. Já dizia, o Lincoln dizia. O Lincoln dizia.
Tem que explicar melhor para as pessoas.
Sim.
As pessoas não entendem.
Não entendem.
Das limitações.
É verdade.
Da Torá. Acho que isso
está privando
das coisas boas da vida.
Exatamente.
Não, muitas
coisas boas da vida
é uma
festa de
axé. É, então. Você está sendo privada das coisas boas, de comer qualquer coisa, de sair qualquer hora.
Você acabou de dizer agora o Lincoln. Lincoln tinha um monte de frases de efeito, né? O Lincoln dizia que liberdade não quer dizer fazer o que se quer, mas sim o que se deve. E é justamente esse conceito. A pessoa vê uma comida linda, maravilhosa, com um cheiro excepcional, mas não é kasher. Então eu não vou comer. A Torá está ensinando a pessoa a ter autocontrole. Então, se ele tem autocontrole para isso, como é que você não tem autocontrole para o resto? Você vai acabar começando a pensar que quando vê uma comida gostosa, kasher, também não precisa atacar. Você vai acabar devagarzinho se controlando.
Eu vou explicar isso para as pessoas aí fora, que está aí de pau, né?
Ou uma pessoa, por exemplo, ofende a outra. A tendência é, em primeiro lugar, ficar nervoso, pular em cima do outro, bater no outro, gritar com o outro, xingar o outro. Gostou?
Eu não vi, bem essa,
curiosa. Depois você ouve. Tá lá, só ouve.
Assim, porque é de uma profundeza, o tamanho disso que você falou, né? Que é bem diferente.
Verdade.
Dos aprendizados que são muito bons, mas esse foi.
Sério,
né? Eu achei.
Coisa onde?
Sobre ofensa, né?
Exatamente.
Nossa, eu achei.
Então, alguém. A Torá vem e ensina autocontrole. O que quer dizer autocontrole? O autocontrole que a Torá ensina, os livros de Mussar ensinam, porque a avó é a ética dos pais. O ideal é nem ficar nervoso quando alguém te ofende. Mas se já ficou nervoso, saber controlar para não pular em cima do outro, não gritar com o outro, não ofender o outro, não xingar o outro, não bater no outro. A Torá novamente está te ensinando a conseguir controlar tudo. Não só as ações, mas até os pensamentos e os sentimentos. Uma pessoa estar limitada não quer dizer que ela é escrava. E daqui nós podemos passar para um outro ponto que também está extremamente ligado e é muito interessante. Nós estávamos no Egito. E Deus deu para nós a primeira mitzvah como um povo. Qual a primeira mitzvah como um povo? Rosh Chodesh. Calendário judaico. O povo inteiro está prestes a sair do Egito. A coisa mais importante que você tem para passar para eles. A primeira coisa que você tem para passar para eles é o calendário. O que tem a ver o calendário com a saída do Egito? Nada a ver, parece. Nós éramos escravos. De repente recebe um calendário. Calendário que te diz, olha, esse é o primeiro dia do mês, tem regras quando que vai ser o primeiro dia do mês, vai ter uma festividade logo logo, dia 14 vão fazer Korban Pesach, depois vocês vão ter Yom Tov, vai ter saída do Egito. Qual o conceito de receber isso justo na hora da saída e na hora de virar pessoas livres?
Dominar o tempo.
Dominar o tempo. A grande diferença entre um escravo e uma pessoa livre, a gente acha sempre que é trabalho. Eu conheço muita gente que ama trabalhar. Trabalha como um condenado e não se acha escravo. Ele gosta, ele se diverte. Não é um escravo. Um escravo não tem domínio sobre o seu próprio tempo. O que você vai fazer daqui a um minuto? Não sei, não sou eu que vou fazer. É o dono que vai me mandar o que eu vou fazer. O escravo não domina o seu próprio tempo. E por esse motivo, quando nós estávamos prestes a sair do Egito, nós tínhamos que receber uma ordem de Deus de como saber controlar o tempo. Porque se você não sabe controlar o tempo, você vai continuar um escravo quando você sair daqui também. Deus quer ensinar a pessoa a saber que existem tempos sagrados, e o tempo em si é sagrado. Você precisa saber controlar o tempo. Há uns anos atrás fizeram uma pesquisa, um estudo. Qual a profissão mais estressante? O que vocês acham? Primeiro-ministro, diretor de uma multinacional, médico, mercado financeiro.
Aquele que não gosta do que faz, né?
Bom, isso é verdade. Mas se ele sim gosta, qual o trabalho mais estressante? E nesse estudo chegaram à conclusão que o trabalho mais estressante é motorista de ônibus. Isso porque não conheceram motorista de ônibus em Israel.
Porque ele tem que controlar o tempo todo?
mais tarde, em 2011, fizeram um estudo de novo. E as três profissões mais estressantes foram piloto de avião, bombeiro e motorista de táxi. O que tem em comum entre todos esses? Dirige, mas o bombeiro não é exatamente dirige.
Controle do tempo.
Os três estão correndo contra o tempo. Os três estão sempre lutando contra o tempo e indo de encontro a fatores que não são dependentes deles. Sabe que na década de 60, quando começaram a tecnologia moderna que a gente tem hoje, e começaram a automação de empresas e escritórios, as pessoas achavam que, olha, a hora que a gente conseguir avançar bastante nisso, vai ser maravilhoso. Não vai mais precisar trabalhar tantas horas por semana, e as pessoas vão ter muito mais tempo. O que será que as pessoas vão fazer nesse tempo que vai sobrar para eles? Vai sobrar muito tempo. E de repente se descobriu que junto com toda essa tecnologia veio uma tecnologia que preenche esse tempo. Smartphones, tablets, Facebook, WhatsApp.
E as pessoas continuam tendo tempo.
As pessoas não têm tempo nenhum e perderam completamente o controle do tempo. Totalmente. Será que nós ficamos pessoas mais livres com toda a tecnologia ou nós viramos mais escravos ainda? Tudo, imagina, como que você não leu ainda a mensagem que eu te mandei há um minuto atrás? Ainda não tem dois certinhos, não pode ser que ele ainda não leu. A gente virou escravo da tecnologia. Felizes eram as pessoas do passado, que não eram tão loucos assim por isso. Acabou o dia. A Torá ensina para nós liberdade é controlar o tempo. E por isso, antes de você sair do Egito, saiba que tempo é sagrado, porque senão você não vai conseguir nunca sair do Egito. Olha só.
Uma criação.
Uma criação.
Para Deus é criação.
Deus criou o tempo. O quê? O tempo infinito? Não. Por que o tempo infinito? Um minuto é finito, um segundo é finito. O tempo é finito.
O tempo
é finito.
Passa e ele acabou. O tempo que passou, passou. Você não tem como recuperar. O tempo é finito, sim.
A plantação é finita ou infinita? Ele está sempre plantando. Mas cada plantação.
Ele precisa de tempo.
Não tem tempo. Para Deus não existe tempo.
Mas para nós, sim.
Óbvio. É uma criação. Bereshit, Bara Elohim. Deus criou primeiro o início. Como? Porque não vai ter. Imortal, mas não quer dizer que o tempo deixa de existir.
Foi uma criação.
Vai viver, né? Vai viver, mas e aí? O tempo vai continuar existindo.
Ah, que está passando e você está perdendo.
A Torá ensina a pessoa 3 vezes por dia para tudo que está fazendo e reza um pouquinho para Deus. Lembre-se que o tempo é finito e você tem que aproveitar esse tempo. Você tem que ter controle desse tempo. Uma vez por semana, Shabbat, você vai parar. E, como nós falamos antes de comer até. Se você faz brachá sobre a comida, você aproveita mais a comida. Você aproveita mais o tempo de comer. A pessoa está com pressa. Então tem 1000 coisas... não tão importantes para serem feitas. Coisas urgentes para serem feitas. E não propriamente coisas tão importantes. E a pessoa não dá a devida importância mesmo para a alimentação. Já foi embora. Tem que fazer não sei o que lá. Se a pessoa faz brachá antes de comer, depois de comer, ele já vai automaticamente parar e perceber, peraí, um minuto, tem que dedicar um pouco de tempo para comer também. Nós falamos na Agadá, Veinu Lotzi Akadosh Baruch Hu et Avoteinu, se Deus não tivesse tirado nossos pais do Egito. Hare anu vaneinu vnei vaneinu, então nós, nossos filhos, nossos netos, Meshubadim ainu lefaro bemitzrayim, ainda estaríamos subjugados ao faraó no Egito. Como assim? Se Deus não tivesse tirado nosso povo do Egito, nós ainda estaríamos escravizados no Egito? Imagina, passou já quantos anos? 3.000 e poucos anos? Ainda a gente estaria no Egito? Por quê? Já teve a abolição de escravatura, já teve um monte de coisas. A história foi rolando. Tem várias respostas para isso. Mas essa semana eu vi uma resposta muito bonita. O Rav Schwab escreve que a ênfase aqui é HaKadosh Baruch Hu Hotzi Otano. Deus tirou a gente do Egito. O conceito de liberdade é um conceito que não existia na humanidade. Todas as culturas antigas, escravo fazia parte de tudo. Não dá para se imaginar a vida sem escravizar. Se não fosse que Deus introduziu essa ideia, esse conceito de liberdade para nós, ao nos tirar do Egito, não teria abolição da escravatura em nenhum país. O ser humano nunca chegaria a essa conclusão sozinho. Deus introduziu isso ao nos tirar do Egito. E assim que nós saímos do Egito, qual mitzvah nós começamos no dia seguinte da saída do Egito? Contagem do Omer. Contagem do homem, você vai contar os dias até chegar em Shavuot. De novo, contagem. Tempo. Você saiu do Egito? Não, ainda não está bem saído. Enquanto você não se conscientizar que você precisa ter controle do seu tempo, você não saiu do Egito. Você quer receber a Torá? Primeiro lugar, não vai receber já. Podia receber a Torá no dia seguinte, por que não? Não. Enquanto você não tiver consciência da importância do tempo e do controle do tempo, você não vai conseguir receber a Torá.
Muito confusa. Eu entendo que para nós a contagem do tempo foi fundamental. Eu entendo. Mas quando você falou que os outros povos não teriam chegado nisso, eu não consigo enxergar o que, que eles enxergaram para fazer a abolição. Você consegue entender o que eu estou. A minha dúvida?
Então, a ideia é a seguinte. Da mesma forma, que a ética do mundo veio da gente, e por isso que os nossos grandes inimigos declaravam abertamente, Hitler falava isso, está escrito no livro dele, que ele odeia os judeus que trouxeram ética ao mundo. Nós trouxemos, quer dizer, não foi nós, a mesma ética não fomos nós, nós trouxemos porque Deus nos deu. Nós trouxemos ao mundo a ideia de liberdade, que ao longo do tempo foi batendo na cabeça das pessoas e foi se desenvolvendo da mesma forma que a ética, se for olhar lá no passado para hoje, foi se desenvolvendo nos povos do mundo, baseado nisso que eles foram pegando da gente, por intermédio de todas as religiões que acabaram copiando o judaísmo, a ideia de liberdade também foi sendo copiada do judaísmo nessas outras religiões e acabou entrando na cabeça deles.
Mas uma ideia de liberdade mais perto daquilo que a gente considera erradamente, vamos dizer assim, como liberdade, do que a ideia que você coloca como liberdade.
Sim, com certeza. Você tem razão. Da mesma forma que a ética que o mundo tem hoje não chegou ainda à ética que nós temos, da mesma forma, não vou entrar nisso porque senão vai, mas da mesma forma a liberdade que o mundo tem é só os primórdios. Escuta, levou 3.000 anos para chegar à conclusão que eles têm que dar a liberdade para os escravos. Calma, é só uma liberdade primária, física. Com o tempo a ideia é que eles vão acabar Eles vão acabar amadurecendo essa ideia com o tempo, uma hora eles vão começar a chegar a essa conclusão também. Eles estão no processo ainda.
Mesmo o processo do paganismo para dizer que são monoteístas não é completo, porque eles não são monoteístas.
Também.
Eles não conseguem.
Não conseguem imaginar que só tem um Deus.
É.
Fora o islamismo que até chegou nisso. As outras, não tem nenhuma outra religião que chegou a isso.
Não.
O cristianismo tem dois, três, ninguém.
Tem três. Tem um monte de três.
Não, fala. Eu
não acredito. Não.
Tem santos, mas Deus é Deus.
Não. Deus não é Deus. Não, Deus é sociedade.
É dividido em três. O Deus, tem o Criador e tem o...
O Filho.
Mas eles rezam para os santos ajudarem a interceder com Deus.
Tudo bem. Não, para interceder com os três. Com os três. Esse que é o negócio. Eles têm esses três. É a tríplice aliança.
É, o Filho é mais importante que o Pai.
Então, é idolatria. Isso é idolatria, isso.
A maior parte das vezes nem é interceder, porque normalmente eles rezam para o santo mesmo ajudar eles. Isso é um... Isso é uma
coisa. Ah,
não é.
De Pesach a Shavuot, na realidade, é uma coisa só. Pesach e Shavuot são liberdade. Pesach é liberdade de... E Shavuot é liberdade para. Essa é a grande diferença. Em Pesach nós estamos nos desligando, aprendendo a se desligar das culturas demais, do Egito, do que for. Se desligar do que não está correto. E aí você vai contando o tempo, vai aprendendo a valorizar o tempo, a controlar o tempo. E aí você chega em Shavuot e você recebe a Torá, que é a liberdade para. Então, quando se diz que nós festejamos em Pesach a liberdade, ou se fala que Moshe ia falar com o faraó para nos libertar, nós estamos omitindo metade da frase. Nenhuma vez Moshe foi para faraó e falou: manda o meu povo.
Não.
Todas as vezes ele falou: Shalach ami ve'yavduni. Deus mandou dizer: mande o meu povo e eles vão me servir. Sair do Egito só não é liberdade ainda. Sair do Egito para servir Deus é liberdade. Porque Deus está nos instruindo como ter o autocontrole e como ter o controle do tempo, para aí sim, dessa forma, você conseguir ser uma pessoa, de fato, livre.
E a contagem, acho que é um preparo.
Um preparo. Um preparo de conscientização, antes de mais nada. É, mesmo quando Deus apareceu para Moshe Rabbeinu na sarça ardente, lá Deus já falou para Moshe: você vai agora para o Egito, você vai falar com o faraó, vai falar com o povo para eles saírem, porque para virem me servir nesta montanha. A montanha era o Monte Sinai. A montanha que estava sarça ardente era o Monte Sinai. Moshe estava pastoreando por lá. Então Deus falou: vocês vão sair de lá com um propósito, porque se libertar de um monte de coisas e não ter algo para fazer no lugar, e não ter uma regra, uma vida regrada, você não é uma pessoa livre. Totalmente perdida. Então, quando nós falamos no começo que o perverso pergunta: Mahavodah Hazot Lachem, o que é esse trabalho para vocês? Aí você fala: mas espera aí, de fato, nós estamos festejando a liberdade e estamos trabalhando. Trabalho não é, em nenhum momento, contradição à liberdade. Esse trabalho que você está fazendo em Pesach é um trabalho de conscientização. É um trabalho de conscientização, um trabalho para você perceber e sentir que você é uma pessoa livre. E uma pessoa livre tem autodomínio. É interessante até que você for olhar... várias das ordens que nós tivemos especificamente naquele momento que nós estávamos no Egito era tudo um treino. Você vai pegar o cordeiro e levar para dentro de casa. E não pode fazer defeito nesse cordeiro. E tem que saber como fazer shrita. E a criançada está agitada em casa. E você está fazendo as malas para sair do Egito. E você tem que preparar matzot para fazer o seder. Então você já começa tudo aprendendo a ter um autocontrole de nervosismo. Pesach é um dos maiores autocontroles que a pessoa pode ter de tensão. É uma forma da pessoa se treinar.
Imagina eles chegaram ali na frente daquele mar, os egípcios atrás, é brincadeira também.
E aí, de repente, você, o que você faz agora? Autocontrole.
Aí da pior, aí eu.
Será que a gente vai olhar o mar?
Logo abriu, né?
Logo abriu não, demorou.
Demorou.
Subiu o sangue.
Um lugar que você está há anos, já está bem ou mal acostumado, tem que sair para um lugar novo, né?
É.
Também?
Não tem nada, não tem comida, não tem água, você vai para
o
deserto. E na noite mesmo, que vai ter a praga dos primogênitos, ninguém pode colocar o nariz para fora de casa. Mas eu tô curioso, eu quero ver. O cara lá torturou minha família, você não tem ideia. Eu quero ver ele cair para trás duro. Você não vai poder ver, você não vai poder olhar. E se botar o nariz para fora, vai ficar aqui, porque vai morrer também. E o mais incrível é... O mais incrível é que ninguém colocou o nariz para fora naquela noite. Sabe que autocontrole é esse? Você era escravo.
Calma, mas eles sabiam que ia ser a morte dos primogênitos?
Todos sabiam. Todo mundo sabia.
Já sabia.
Moshe já falou desde o começo para eles que vai ter a praga dos primogênitos no final de tudo. O Rashi até comenta que Deus é diferente do ser humano quando luta. O ser humano, quando vai lutar, não vai contar a última estratégia. Porque, de repente, você já vai se... Cada estratégia é uma forma de... Deus contou já logo no começo. Falou, ó, já vou avisando. Vou começar com pragas. A última delas é que os primogênitos vão morrer. Todo mundo sabia. É uma coisa óbvia. E estavam ouvindo os berros.
O faraó ia endurecer.
Endureceu o coração.
E ele não vai deixar.
Não vai deixar vocês saírem.
Então vai ter outra.
Imagina você estar no Seider. Comendo matzot, churrasquinho. E ouvindo berros.
Grito.
Horrorosos na vizinhança e você não pode olhar. Quando o vizinho grita, você na hora vai na janela ver o que está acontecendo. Imagina, então não pode colocar o nariz para fora para ver o que está acontecendo lá fora. Você imagina a curiosidade, imagina o autocontrole para saber que tem que ter modos. Você precisa saber se controlar, não pode cada coisa que acontece, você precisa saber, não precisa saber tudo. Você falou antes das notícias, tudo a gente tem que saber hoje em dia. Que você não está sabendo da última notícia?
E o jantar de Seider, o antes também, é um monte
de tudo? Exatamente. Então é tudo uma preparação para a pessoa saber que ele tem autocontrole. Se você tem autocontrole, você é uma pessoa livre.
É porque você está a serviço, né?
Sim.
Prometido.
Exatamente. Fizeram uma pesquisa também, muito simples, muito básica, não precisa ir muito longe. Nas últimas gerações resolveram facilitar o judaísmo. Então, Shabbat, só que não precisa muita coisa. Kasher também, não precisa mais disso, vai, só come isso, só come aquilo, não tem problema. É, só água.
Só dentro de casa, fora.
Aí depois, e outras coisas então... Esquece, isso é coisa do passado, já nem precisa fazer. Por quê? Porque vai facilitar. Aí você para e faz uma pesquisa por aí. Qual é a festividade mais difícil que nós temos no nosso calendário? Pesach. Qual é a mais fácil? Shavuot. Não é nada de muito, assim, diferente. Sukkot, mais ou menos.
É
fácil, dois dias, né? Mas é, passa rápido, não tem nada assim muito especial, não tem que preparar nada muito especial, só a refeição e tá feito. Sukkot tem um pouquinho, é um médio. Tem que preparar açúcar, tem que comprar quatro espécies, é um pouquinho de trabalho, mas não é igual a Pesach. Muito bem.
Nem
A lógica então diria o seguinte: a festa mais fácil que tem, todos os judeus vão fazer, todo mundo vai festejar Shavuot. E a festa mais difícil, vou fazer coisa difícil. Vai fazer uma pesquisa por aí, você vai descobrir que tem judeu que não sabe nem o que é Shavuot. Peça, de uma forma geral, todo mundo sabe, Seder todo mundo sabe o que é, praticamente, não é assim. E olha só, o dia mais difícil de todos, você tem que ficar na sinagoga, jejuando, Yom Kippur, vai todo mundo na sinagoga. Todo mundo, entre aspas, porque infelizmente é uma porcentagem, mas vai muito mais do que em todo o resto. Olha que coisa interessante, quer dizer, aquilo que é mais trabalhoso de tudo...
O professor exigente e o professor fácil que deixa passar.
Que deixa passar.
Com quem se estudar.
Exatamente. Então, quer dizer, no final das contas, judaísmo é trabalho. Sim. E o ser humano nasceu para trabalhar. O ser humano vadio não dura muito tempo. Se você trabalha, você vai conseguir mais vida. Porque, afinal de contas, o ser humano foi criado para trabalhar. Óbvio, depende do tipo de trabalho, depende o quê. Mas, com certeza, ficar sem fazer nada é a pior coisa que tem. Liberdade é difícil. Essa é a grande conclusão. Ser uma pessoa livre é uma coisa que não é fácil, mas vale a pena. Não só isso. A liberdade, o trabalho, é uma coisa que compensa. E é uma coisa que faz a pessoa ter ascensão. Vai perguntar para o atleta que ganhou medalha de ouro nas Olimpíadas. Foi fácil? Não foi fácil, mas vale a pena. Um cientista, para ele chegar naquilo que ele conseguiu desenvolver, ele sua bastante, mas vale a pena. Steve Jobs, vai.
Tem umas modinhas, uma parte mais popular ali, mais para baixo, né? É mais comercial, né? Mas engraçado, né? As frases das camisetas, assim, geralzão, né? Ele disse que ia ser fácil, mas vai valer a pena.
Exatamente.
Profunda, né?
Quer dizer, a busca de grandeza sempre envolve muito trabalho e muita dedicação. Então, ser uma pessoa livre exige dedicação. Mas aí eu trabalho duro. E eu não vejo que as pessoas percebem se eu estou trabalhando duro ou não estou trabalhando duro. Eu não trabalho para os outros. Tem que trabalhar para mim. Por mim. Mas será que tem alguém que sim valoriza? Então eu queria contar para vocês uma história muito, muito bonita. Nos Estados Unidos, tem um rabino chamado Rav Moshe Plutchuk. Ele todas as férias ia passar as férias num centro de colônia de férias, nas montanhas. E lá vinham, tanto os jovens vinham, e também os adultos, os professores principalmente vinham para lá. E tinha um salão onde eles sentavam e ficavam estudando o dia inteiro. Aproveitavam férias para poder estudar. E ele entra lá, ele já conhecia de todos os anos, todas as pessoas que vinham lá todos os anos. Ele entra e vê que tem um sujeito novo, nunca viu. Está sentado sozinho numa mesa, estudando de uma forma assim encantadora. O cara estava compenetrado e olhando, observando. chegou perto do cara e falou para ele: você é novo por aqui? Eu nunca te vi. Ele falou: sim, sim, eu sou novo. Olha, tá me dando gosto de ver como você estuda. Aí o sujeito falou: é, olha, eu vou te falar, eu não tive muita chance de pequeno, de jovem, de estudar Talmud. E hoje em dia tem uma editora muito famosa nos Estados Unidos, Art Scroll, que fez um Talmud com um comentário bem popular, em inglês ainda por cima. Então ele falou: isso daqui é uma maravilha para estudar, eu tenho chance de estudar o que eu nunca estudei. E, olha, Rabino, eu não estou bem de saúde. Ele está com câncer muito avançado. E ele disse: eu estou aproveitando para estudar. E é uma delícia estudar. O Rabino ficou tão impressionado, falou para ele: olha, eu gostaria de ser seu amigo. E gostaria que, se você tiver alguma dúvida, estou aqui sentado perto, qualquer dúvida você vem e me pergunta. Se eu não souber te responder, eu vou atrás aqui de outras pessoas para trazer a resposta para você, mas eu quero ficar seu amigo, quero que você todas as perguntas traga para mim. E assim passaram-se os dias e ele ficou muito amigo desse sujeito, muito encantado com o estudo dele. Quando estava já no fim da colônia, faltava um dia para acabar a colônia. Ele entra no salão, no saguão de estudos, e ele vê que o sujeito não está sentado no lugar dele. Se assustou, olha para um lado, olha para o outro, não está vendo. E aí ele vê que o sujeito está sentado lá no fundo e não está com o livro aberto. Está sentado só, cabisbaixo, olhando para os lados, olhando para os lados, para todo mundo que está estudando. E Rav Brochot então se aproximou dele e falou para ele: o que aconteceu? Você não está estudando hoje. Ele falou: Rabino, a situação está muito grave, minha doença avançou demais. E qual a diferença para vocês aqui? Se eu estou estudando, estou estudando, eu estou observando, as pessoas estudam aqui de uma forma tão maravilhosa, mais eu, menos eu, não vai fazer diferença nenhuma. Rav Plutchok nesse momento pensou e lembrou que na noite anterior ele tinha ouvido no rádio, na rádio judaica, lá em Nova York, ele ouviu uma história. Ele pensou: puxa, divina providência que eu ouvi essa história ontem à noite. Falou pro cara: deixa eu te contar uma história. No começo do século passado, viveu na Itália um dos maiores maestros da história, Arturo Toscanini. Na década de 50, quando ele já estava bem velhinho, faleceu em 57, se não me engano. Quando ele já estava bem velhinho, um sujeito resolveu escrever a biografia dele. Escreveu a biografia e, quando estava já finalizando, ele pediu para o Toscanini se ele pode, na noite seguinte, se encontrar com ele, na casa dele, 8 horas da noite, para fazer uma entrevista final para o livro. O Toscanini falou: não, amanhã à noite eu não posso de jeito nenhum, estou muito ocupado. O que você tem de tão ocupado assim? Ele falou: olha, eu, durante muitos anos, viajava nessa época do ano numa cidade longínqua e regia uma orquestra. Infelizmente, por causa da idade, eu não posso mais viajar assim longe, minha saúde não permite, e pela primeira vez, depois de anos, eu não vou reger esse concerto. Mas vai ter transmissão ao vivo pelo rádio, e eu faço questão de ouvir. Ah, maravilhoso, falou o escritor. Então, eu quero poder presenciar, ver como é que você ouve um concerto. Não, de jeito nenhum, ninguém pode vir quando eu ouço um concerto. Quando eu ouço um concerto, eu entro em transe, eu fico completamente concentrado. Não pode ter um barulhinho onde eu estou. Aí o escritor pensou: não, mas é a chance de poder ver como Toscanini ouve um concerto. Falou: não, por favor, eu faço questão, eu vou ficar quietinho, mas eu não vou abrir um pio durante todo o concerto, mas me deixa eu ficar num cantinho da sala, lá longe, só para ver como que você ouve um concerto. Toscanini falou: tá bom, se você me jura que você vai ficar quieto, eu deixo você vir, mas chega bem antes das 8. Noite seguinte, antes das 8, estava lá esse escritor, E 7:55, o Toscanini se senta na sua poltrona, liga o rádio. 8:00 pontualmente começa o concerto, ele fecha os olhos. E era uma coisa assim encantadora para o escritor ver o Toscanini totalmente concentrado para ouvir o concerto. 9:00 termina o concerto. Desliga o rádio. E aí o escritor vira para o Toscanini e fala: o que você diz do concerto? Magnífico, não? É, mais ou menos. Como mais ou menos? É uma coisa tão linda. É. Esse concerto é um concerto para 120 músicos, dentre os quais 15 violinistas, só tinha 14 violinistas. O escritor pensou: tá velhinho, coitado, já não sabe mais o que fala. Maluco. 120 músicos, ele percebe que tá faltando um violinista. Mas ele ficou meio pensando: vai que é verdade. Saiu de lá o escritor e resolveu ligar para outra cidade, para o diretor de produção lá no concerto. Quero saber uma coisa: o concerto que vocês tiveram essa noite era para quantos músicos e quantos vieram? É para 120 músicos, um violinista não apareceu. Não pode ser. No dia seguinte ele foi correndo na casa do Toscanini e falou: meu mestre, eu preciso confessar, ontem eu liguei lá, não veio um violinista. Mas não, explica uma coisa: eu amo música, eu conheço tudo que é música clássica, e eu ouvi assim como você. Como que eu não consegui perceber que está faltando um violino? E você sim percebe. Falou Toscanini para ele: sabe qual é a diferença? Você é um ouvinte. E para um ouvinte, se tem um a mais, menos, não muda nada. Eu sou maestro. E para um maestro, cada nota é importante. Cada linha melódica é importante. E se falta um violino, eu percebo. Disse então Olaf Plutchok para esse sujeito: pode ser que para nós aqui que estamos sentados estudando, se você está estudando, se você não está estudando, não muda nada. Mas para o maestro do universo, cada linha melódica de estudo faz diferença. Na mesma hora o sujeito se levantou, falou: obrigado, Rabino. Foi rápido buscar o livro, abriu de novo e começou a estudar. No dia seguinte terminou as férias. E depois de alguns poucos dias, Olaf Plutchok está andando na rua e encontra com o filho daquele sujeito, que também conheceu lá na colônia. Ele fala: como está teu pai? Ele diz: Rabino, infelizmente meu pai faleceu. Mas eu queria te dizer uma coisa. Desde o dia que ele voltou daquela colônia de férias até falecer, todos os dias ele pegava o livro dele, o Talmud, abria e falava: eu agora vou estudar para o maestro do universo. Nós estamos saindo de Pessah em direção a Shavuot. Nós temos que lembrar dessa frase do Toscanini: cada mitzvah que a gente faz, pode ser que para os outros não faz diferença nenhuma. Cada tefilá que você faz, pode ser que para os outros não faz diferença nenhuma. Cada palavra de Torá que você estuda, pode ser que para os outros não faz diferença. Mas para o maestro do universo faz diferença cada um e um. E esse é todo o conceito de liberdade. Sair de Pessah rumo a Shavuot, se desligando do mundo e ao mesmo tempo se conectando ao mundo por intermédio do serviço a Hashem, do autocontrole e principalmente do controle do tempo.